Bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu suponho que poderemos dar início aos nossos trabalhos de hoje, portanto, da reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Tenho um pedido do Partido Socialista para que o ponto 4 possa ser, portanto, que a ordem de trabalhos possa ser alterada e que o ponto 4 possa ser o primeiro ponto da nossa agenda. Pergunto se alguém se opõe a esta alteração. Tem a palavra o deputado Soares.
Muito obrigado. Eu ia pedir para antecipar o ponto 3, só por uma circunstância pessoal, é que eu vou ter que sair por volta do meio-dia. Portanto, precisava de discutir o ponto 3 e votar antes do meio-dia, se fosse possível.
Então, eu posso reapresentar uma sugestão. Começamos pelo ponto 4, depois do ponto 3 e depois retomarmos a ordem normal da nossa ordem de trabalhos, até porque a única justificação para este ponto 4, porque foi realmente o primeiro pedido de inversão da agenda de trabalho que chegou, e portanto iríamos agora começar então a nossa reunião pelo ponto 4, que se prende com, portanto, que é a continuidade de uma matéria discutida na nossa última reunião, e que tem a ver com a apreciação e votação de um pedido de parecer, do pedido de parecer à Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, sobre a interpretação do regulamento e do regimento e da lei, do regimento da Assembleia da República, e, portanto, eu daria a palavra, se assim o entender, ao Grupo Parlamentar do PS, para que possa aqui formalmente, porque já foi feito na última reunião, mas como é necessário que haja uma deliberação desta comissão relativamente a este assunto, portanto é isto a que nos propomos hoje, eu dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Francisco César.
Senhora Presidente, a cumprimentar a todas e a todos os colegas. Bom, na prática, essa discussão acabou por ser feita e eu penitencio-me por não me ter apercebido que deveria haver uma deliberação concreta sobre esta matéria. A questão que se coloca tem a ver com a interpretação que nós fazemos do regimento da Assembleia naquilo que diz respeito à obrigatoriedade de podermos chamar alguém a esta comissão ou qualquer comissão que está no exercício de um determinado cargo. Sem querer fazer eu próprio a interpretação daquilo que diz o regimento, mas aquilo que à primeira vista sempre foi referido era de que uma pessoa que exerce um determinado cargo e que no âmbito deste cargo é chamado por uma determinada comissão, tem a obrigatoriedade de cá vir. A questão de se a pessoa na mesma exerce um cargo na administração pública ou de responsabilidade política, governativa, noutro cargo, tem essa mesma obrigação, mais importante do que o que é que eu acho ou o que é que os senhores acham é perceber concretamente qual é a interpretação de quem por direito pode fazer e deve fazer a interpretação desta mesma norma. E, portanto, percebendo que há urgência nisto, se todos estiverem de acordo, nós solicitamos à primeira comissão que faça, no prazo de 10 dias, parece-me razoável, uma resposta. Se quiserem menos, também menos será. Eu disse 10 dias porque pareceu-me um prazo razoável. Uma interpretação concreta da norma que obriga alguém a vir ao Parlamento quando está em funções públicas para sabermos se nós estamos a violar o espírito do legislador ou o espírito da lei ou podemos concretamente chamar qualquer pessoa desde que ela esteja ao serviço da administração pública ou em funções governativas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Ponho este assunto à discussão. Se alguém quiser pronunciar-se, se não... Desculpe, Sr. Deputado Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Cumprimentar naturalmente a Sra. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Partido Social Democrata naturalmente não se vai opor relativamente ao prazo indicado pelo Partido Socialista. Agora, não sei se nos cabe a nós, e pedi aos serviços pelo histórico, não me recordo, se nós, Comissão do Trabalho, podemos dar prazo a outra comissão para um parecer. Desconheço, confesso, também estou cansada da maratona desta noite, não consigo estar a dizer se realmente se esse prazo existe estes 10 dias, pedi aos serviços que realmente vissem para que este pedido formal do Partido Socialista siga os trâmites normais que diz o regulamento. da Comissão. A única coisa que queria aqui referir relativamente a esta matéria, na altura o Bloco de Esquerda colocou em cima da mesa eventualmente a sugestão de vir o Sr. Ex-Provedor da Santa Casa da Misericórdia, o Edmundo Martinho, a convite da Comissão. Não ficou isso no requerimento protestativo do PST, porque não podia ficar, porque teria que depois ser analisado, e estamos a falar de um pedido protestativo, tendo a Comissão a faculdade de fazer o convite para vir aqui presente. Eu deixava essa nota para podermos votar ou apreciar aqui em sede de Comissão, no sentido de fazermos o convite, não vir protestativamente, mas a convite da Comissão prestar esclarecimentos sobre uma matéria que para o Grupo Parlamentar do PST é da maior relevância e que seria importante ver esclarecido. Muito obrigada.
Sr. Deputado José Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, como dissemos na altura, não temos, somos sempre favoráveis a que se requeira, por princípio, quer dizer, pode haver exceções, e certamente já houve na história da nossa atividade parlamentar, até nesta comissão, lembro-me de uma, mas por regra somos a favor de que, de que as entidades sejam, que seja requerida a presença das entidades, ou, no caso em que isso não seja a forma, que seja feito o convite. Portanto, não temos nada a opor. Eu queria só fazer uma pergunta. Eu creio que o facto de haver um pedido de parecer à Comissão de Assuntos Constitucionais não suspende o direito dos partidos terem as suas propostas potestativas votadas, não é? Não há um efeito suspensivo. Não ficamos à espera que venha a aparecer para termos que votar uma... Hã? Ah, pois não votamos, claro. Eles funcionam automaticamente, claro. Mas quer dizer, este parecer vale para os próximos, não vale para este. Mas como se o exercício desse direito não fica suspenso pelo requerimento do parecer, esse direito é na mesma realizado pela mera apresentação de um putestativo, ou ficamos à espera. Mas como, porquê? Porque, é porque isso, eu acho que isso, o meu temor é que de cada vez que se queira impedir a eficácia de um agendamento potestativo, se invente o requerimento de um parecer. Isso não pode ser.
Sr. Deputado Francisco César.
A questão que se coloca aqui não tem nada a ver com a inviabilização do potestativo, concretamente. Este parecer fica para sempre, julgo eu. A questão que se coloca é muito simples. Nós chamarmos alguém, o caso de um dos vogais, estou a dar, era um dos vogais, ou um vice-presidente, o João Pedro, vice-presidente, não era? Vice-presidente. Ele já não exerce o cargo que tinha na Santa Casa da Misericórdia. Salvo erro, ele está agora nas águas de Portugal. A questão que se coloca é se um requerimento potestativo para ouvir esta personalidade tem validade ou não, tendo em conta que, na prática, ele já não está a exercer as funções em que estava, portanto, na Santa Casa, mas sim exerce outras funções que não estão em nada relacionadas com a atividade e pelo motivo pelo qual ele é chamado. E o putestativo só tem validade e só tem caráter de obrigatoriedade, segundo a interpretação, digamos, chamemos do PSD, pelo facto desta pessoa trabalhar ou ainda estar dentro do circuito da administração pública, ou da administração, neste caso, indireta. E, portanto, a minha dúvida é se isto não viola o espírito do legislador. Ou seja, se o espírito do legislador era para quem está a exercer concretamente uma função, ou se, por acaso, é para qualquer pessoa que tem um azar de ser funcionário público, ou de ter uma função governativa, ou de estar no âmbito da administração central indireta, acaba por ser chamado. Porque senão, por exemplo, o caráter potestativo para qualquer funcionário público mantém-se sempre, uma pessoa é sempre obrigada a vir, desde que seja funcionário público, e não por ter funções de responsabilidades relacionadas com o motivo que o trazem cá. Isso requer uma interpretação concreta, parece-me. Daí o nosso pedido. Isto termina aqui. A partir do momento em que este parecer for respondido, a interpretação acaba por estar feita. Não há mais bloqueios a outros potestativos. Aliás, eu até estranho como é que esta situação até hoje nunca se colocou.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu já falei com vários juristas sobre estas matérias e já ouvi de tudo. Uns que acham que sim, outros que acham que não. E nestas matérias, quando há dúvidas, pergunta-se.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Obrigada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, eu serei muito breve. Eu compreendo a questão colocada pelo Partido Social Democrata, compreendo a questão colocada pelo Partido Socialista e o alcance que visa. Eu sinceramente só tenho aqui uma dúvida, é saber qual é o ponto de situação neste momento do pedido protestativo do PSD. Quer dizer, isto é, está suspenso, está em andamento, está a aguardar o parecer. Portanto, o pedido de parecer que o Partido Socialista está o pedido de parecer que o Partido Socialista apresenta para todos os efeitos tem efeitos suspensivos. Passa o problema.
É isso?
Se me permitirem, só uma nota, de facto esta questão é questão pertinente e é o centro desta discussão. É que, de facto, o exercício do direito potestativo fica, de certo modo, dependente daquilo que for a interpretação e o parecer da própria, da comissão, da primeira comissão. E, portanto, neste momento, saber se se pode avançar com o requerimento nestas circunstâncias é algo que tem estado na base da impossibilidade de termos a certeza se podemos ou não avançar. E é precisamente isso que vai ser perguntado e, portanto, parece-nos, e o serviço acabam de o referir, que de facto deve existir uma suspensão deste direito potestativo. O prazo iremos ver, o serviço irão ver se é possível definir um prazo ou se a definição desse prazo se terá que ser feita depois pela mesa ou pelo Sr. Presidente, mas obviamente que o pedido será feito do lado daqui desta comissão, um pedido de um prazo o mais célere possível para que, de facto, os trabalhos da comissão não fiquem bloqueados muito tempo. Portanto, pronto, se mais alguém tem alguma nota, Sr. Deputado Soares.
Sim, eu discordo dessa interpretação, mas o PSD aceita. Mas indireta não falou para ficar registado, mas ouvi a deputada Helga a comentar aqui com o deputado do PCP, com o deputado Alfredo Maia, a dizer que achava que ficava. Se o requerimento protestativo fosse do Bloco de Esquerda, eu discordava totalmente dessa interpretação de que há efeitos suspensivos num parecer. Mas como não é nosso, para nós é igual, o PSD que decida como faz.
Não tenho mais pedidos de palavra, portanto, Sra. Deputada Helga.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Eu estava só apenas a deixar todos os partidos correr a volta para não estarmos a falar sem dar a oportunidade aos outros. É assim, relativamente a esta matéria, este pedido do Partido Socialista vem aqui arrastar uma situação que para nós, e já sinalizamos na última reunião, é importante e que deve ser quanto antes ouvido, daí não haver vontade política do Partido Socialista de chamar estas pessoas e o Partido Social Democrata exercer o seu direito potestativo. Como todos nós sabemos, não é permitida a suspensão de prazos num direito potestativo. Aquilo que nós pedimos é à Comissão que exerça aqui o nosso direito de pedido de urgência. Há bocado, quando eu falei, eu não sei se podemos colocar o prazo com o Partido Socialista, mas acho que pelo menos com caráter de urgência e pedir que a Comissão, porque vamos entrar num processo de Orçamento de Estado. E ao entrarmos num processo de Orçamento de Estado, vamos fazer a vontade ao Partido Socialista, que é tirar isto para as calendas e só vamos discutir depois do Orçamento de Estado. E é isso que o Partido Social Democrata não quer. E era importante que ficasse isso registado. Muito obrigada.
Podem gozar muita coisa do Partido Socialista. Há uma coisa que não podem dizer, é que nós não levantamos isso no dia da reunião e no momento em que foi feito o requerimento putativo. Nós não tivemos a percepção que tínhamos que votar concretamente, porque eu fiz o pedido explicitamente, no momento em que o PSD fez, eu fiz o pedido explicitamente à mesa, no sentido de que fosse avaliado ou fosse pedido um parecer à primeira comissão em relação a isto. E, portanto, tenho pena, não foi por responsabilidade nossa, se nós pudéssemos já tínhamos feito isso, e provavelmente até já poderíamos ser o parecer. Mas as coisas são como são, e, portanto, não, eu vou falar, inclusive, com os deputados do Partido Socialista da primeira comissão, julgo que o PSD puder ajudar também em relação aos seus, no sentido de nós adiantarmos o parecer e que ele venha o mais rapidamente possível. O nosso objetivo não é impedir o exercício do direito legislativo, é esclarecê-lo, que fique claro.
Muito obrigada, Sr. Deputado, obrigada por esta nota. Senhora Deputada Emília,
se me permite. Depois de ouvir esta interessantíssima discussão, não posso deixar de dar aqui uma ou duas notas, porque nem era sequer a minha intenção falar. Mas parece-me que se está aqui, neste pedido de parecer, a lograr em vários erros, e erros materiais, erros formais, ilegais até. Primeiro de tudo, os direitos putestativos exercem-se independentemente da vontade do outrem. Daí serem putestativos, são excepcionais e não se suspendem sob condição alguma. Ponto. Isto são princípios gerais que estamos aqui a atropelar alegremente. Segundo, os pedidos de parecer à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que são, aliás, normais e têm a ver até com questões de constitucionalidade, de admissibilidade de iniciativas e de interpretação de normas, também, e até vi quase chocada, pôs-se aqui um prazo, pode ter de caráter de urgência a uma outra comissão, não se tem qualquer outro fim. E depois há uma segunda questão que também, e eu percebi a Sra. Deputada tentar justificar a sua posição, e é perfeitamente válida, há dois momentos nos direitos putestativos, o exercício do direito putestativo e a obrigação da pessoa, objeto daquele requerimento, qual é a sua posição e a forma como pode agir. O direito putestativo é para ouvir uma determinada pessoa. Ela, não sendo, neste momento, órgão da administração pública, pode ou não recusar-se. E estamos aqui, claramente, e isso não tenho dúvida, fazer confusão entre os dois momentos. E o PS, com este artifício, desculpe, Sr. Deputado, não importa se foi usado no momento e vinha preparado, se foi usado à posteriori, porque isso é absolutamente irrelevante, está mesmo a tentar, na gaveta e na Secretaria, impedir que sejam ouvidas as entidades, até porque sabe que até dezembro, depois na prática, isso não vai acontecer. Isso é o que aqui está a acontecer, independentemente daquelas que sejam justificações que se deem. E, portanto, parece-me que também é um atropelo à vontade e ao direito de exercício de um partido político, de um daqueles direitos que, aliás, se gasta, não pode usar indiscriminadamente, tem de escolher o momento certo para o fazer, com este golpe que estão a fazer de secretaria, se não tenho hipótese. Isso não tem a ver com se impedir ou opor ao pedido de parecer na primeira comissão. Mas uma situação não obsta a que se está a fazer na prática a outra.
Bem, eu creio que há, de qualquer modo, há aqui uma questão que a tudo, há uma situação que a tudo, todos nos une, que é a necessidade de, ou a importância que é de termos a clarificação desta matéria, não apenas para esta questão em concreta, mas até para os trabalhos futuros e em situações que no futuro se possam vir a repetir. E, portanto, termos esta norma interpretativa por parte da primeira comissão. Mas a questão ainda relativamente ao pedido de parecer à primeira comissão, suponho que o que nós poderemos aqui hoje definir é, primeiro, pôr à consideração a deliberação, portanto, deliberar sobre o pedido de parecer. E, obviamente, o compromisso dos serviços depois analisarem qual é a melhor forma de o fazer, nomeadamente relativamente à fixação ou não de prazos. Eu creio que deveremos ter um pedido de parecer em que seja clara a urgência da deliberação da primeira comissão, mas, se for possível, avançar com um prazo desde logo, seja também um prazo necessariamente breve. E, portanto, eu iria pôr à votação, e dizer também que o senhor deputado Francisco César falava há pouco que não tinha apresentado formalmente o pedido, porque não sabia que tinha que haver uma deliberação. Bem, o requerimento putestativo também só, o pedido de requerimento putestativo também só surgiu a posteriori, portanto, também no decorrer da reunião não teria sido possível, possível deliberar sobre este pedido de parecer, à luz desta questão. À luz desta questão em concreto, no fundo, saber se alguém da função pública pode ser objeto de um requerimento quando já não exerce aquelas funções em concreto, independentemente de ainda poder estar na administração pública. Portanto, eu punha à votação a deliberação de pedido de parecer à primeira comissão. Quem vota contra? Vota contra o PSD e o Chega. Quem se abstém? Abstém-se PCP e Bloco de Esquerda. Portanto, quem vota a favor? Vota a favor o PS. Portanto, a deliberação foi aprovada e iremos proceder ao seu pedido de imediato. Muito obrigada. De imediato, logo possível. Mas ainda tenho um pedido sobre este ponto, um pedido da Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Vice-Presidente, só dar nota que o voto contra do Partido Socialista é só porque estamos a pedir um parecer ou um direito putestativo de um partido que nós entendemos que é obstaculizar, Sra. Vice-Presidente, Sra. Deputada do Partido Socialista, há um direito putestativo de um partido político numa matéria que entendemos que é da maior relevância, ou estarmos aqui a pedir um parecer político, como já referimos, é estar a obstaculizar de podermos ouvir a entidade com a urgência que ela merece, e daí o voto contra do Partido Social Democrata. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passaríamos, portanto, tanto encerrando este ponto.
Agora o ponto do Grupo Parlamentar do
Bloco. Que é?
E a questão de ouvirmos a
peço desculpa de ouvirmos a convite.
Eu peço desculpa, Sra. Vice-Presidente, eu quando falei do requerimento eu disse que não estava no potestativo do PSD, mas que poderíamos acolher a boa sugestão do Bloco de Esquerda de, a convite, vir o ex-provedor Edmundo Martinho. Nós não votamos essa parte, deveríamos votar.
Portanto, senhores deputados, ainda sobre este ponto. Sim, já percebi. Portanto, posso só um pedido de esclarecimento. Portanto, o que a senhora deputada. O que. Senhores deputados, eu tenho aqui uma proposta feita nesta reunião, enfim, apesar de já ter vindo da última reunião, uma proposta apresentada pelo PSD de que o ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia, Edmundo Martinho, possa ser convidado a vir a esta comissão no quadro de esclarecimento sobre as matérias em causa no requerimento que tinha sido apresentado anteriormente. Portanto, nesse sentido, vou colocar à votação este pedido ou este convite. Quem vota contra? Para falar? Não. Para quem vota contra, PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? Portanto, votar por favor, Bloco de Esquerda, PSD, Chega, PCP e Bloco de Esquerda. Muito obrigada. Portanto, agora sim damos por... O convite foi rejeitado e, portanto, agora sim passamos para o ponto 3. Muito obrigada. Para o ponto 3, portanto, com a discussão e votação de dois requerimentos, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência da Associação Profissional dos Trabalhadores de Pedreiras e da Diretora da Segurança Social do CNP, sobre a aplicação aos trabalhadores das pedreiras do regime jurídico de antecipação de idade legal de reforma, e, portanto, eu dava a palavra.
Muito obrigado, Senhora Presidente.
Eu proponho, e também há também ainda neste ponto, peço desculpa, obrigada, há o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, também para audição com caráter de urgência, da Federação Portuguesa de Sindicatos da Construção, da FEBICOM, e da Diretora da Segurança Social, do CNP, também sobre o regime específico de acesso à reforma antecipada, sem penalização dos trabalhadores da Federação. Portanto, o assunto é o mesmo, os requerimentos obviamente são diferentes, para entidades diferentes, mas eu suponho, até para agilizarmos um pouco, poderá ser feita a discussão dos requerimentos em conjunto, e sobretudo se os proponentes não tiverem objeções. Portanto, ponho à discussão estes dois requerimentos e dava de imediato a palavra ao primeiro proponente, portanto, o deputado José Soano.
Obrigado, Senhora Presidente. Eu vou ser breve até por ter que sair. Em resumo, o Parlamento aprovou uma lei que reconhece aos trabalhadores das pedreiras e das lavarias das minas o desgaste rápido, ou seja, a possibilidade de anteciparem a sua pensão de velhice em função do desgaste provocado pelo exercício daquela profissão. Essa lei foi aprovada, depois aprovamos também uma nova alteração que retirou o fator de sustentabilidade aos trabalhadores que acedessem a este regime especial de reforma. Simplesmente, o Centro Nacional de Pensões está a dar respostas que boicotam na prática a realização deste direito. E nós temos reunido com os trabalhadores das pedreiras, porque temos vindo a acompanhar de perto esta situação, e as comunicações do Centro Nacional de Pensões são sempre notificações de indeferimento, que não dão informação nenhuma sobre porque é que estão a indeferir, se é por falta dos... se é por não atestarem aqueles anos de desconto como sendo de uma profissão relacionada com o trabalho no perímetro da pedreira, se é porque faltam anos de desconto, simplesmente eles dizem não atingiu a idade normal de acesso à pensão de velhice. E até fazem em copy-paste, porque nós temos de 30 trabalhadores diferentes e vêm todos com a mesma gralha, que é atingiu com dois I's. Portanto, aquilo é um copy-paste que o Centro Nacional de Pensões põe sempre que recebe os requerimentos dos trabalhadores das pedreiras. Isto é inaceitável, porque os trabalhadores estão a ver um direito a ser negado por motivos administrativos, nem sequer têm a informação toda para poderem contestar as razões destes indeferimentos, e nós queremos ouvir a Associação dos Trabalhadores das Pedreiras, que representa estes trabalhadores e que tem vindo a intervir e a acompanhar este processo, que esteve muito presente, e, aliás, podemos dizer que esteve na origem de uma petição que depois desencadeou o processo legislativo que aqui aconteceu em 2017, e queremos ouvir o responsável, neste caso a responsável, pelo Centro Nacional de Pensões, na expectativa de que só o facto de nós a chamarmos aqui ao Parlamento possa fazer com que ela, antes de vir ao Parlamento, procure fazer com que os serviços tenham outra atitude para poder vir aqui dar-nos outras informações que não apenas reiterar estas comunicações que têm sido enviadas aos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu, para a economia da discussão, uma vez que a situação é exatamente a mesma, o acompanhamento que fazemos desta situação preocupante e o incumprimento de uma conquista justíssima para a qual o PCP naturalmente contribuiu, portanto, encurtando razões que já foram suficientemente explicadas pelo Sr. Deputado José Soeiro, acrescentaria apenas que no requerimento do PCP é editada uma outra entidade, partilhando também o pedido da audição da Diretora de Segurança Social do Centro Nacional de Pensões, e a entidade essa que é a Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro, que é uma entidade nacional que cobre todo o país e acompanha esta problemática e que também nos tem reportado estes problemas. E disse, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se alguém se quer pronunciar. Portanto, dou a palavra à Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Relativamente a estes dois requerimentos, dar nota que o Partido Social Democrata viabilizará, até porque nós acompanhamos neste Parlamento esta questão já há alguns anos, até a discussão que o Sr. Deputado José Soeiro fez referência em 2017 relativamente à questão do desgaste rápido destas profissões, e aquilo que lamentamos é que depois do Parlamento tentar corrigir aqui uma situação, continuar a ocorrer erros, e seria de todo importante percebermos o que é que realmente está aqui a acontecer no sentido de acautelarmos aquilo que são as reformas antecipadas destes trabalhadores que naturalmente exercem uma profissão de desgaste rápido, e se até aqui não havia uma clarificação do Parlamento, agora há, se há que se proceda conforme ficou definido e não esteja a acontecer estas situações que colocam em suspenso a vida destes trabalhadores. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais alguém que se queira pronunciar. Não sendo o caso, iria colocar à votação, também se não houver oposição dos dois, em simultâneo. Portanto, pergunto quem vota contra. Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Portanto, foi aprovado por unanimidade. Na medida em que há aqui dois requerimentos que não têm exatamente as mesmas entidades, a opção 3, portanto, eu sugeria que começássemos por ouvir a Associação Nacional, porque foi o primeiro requerimento, a Associação Profissional dos Trabalhadores das Pedreiras, depois a Federação, a FEBICOM, e depois, finalizando com o responsável pela área da Administração Pública, o CNP. Portanto, iremos diligenciar nesse sentido. Muito obrigada. Portanto, agora retomaríamos a nossa ordem normal de trabalhos. Vamos ter, portanto, o ponto 1, sobre as iniciativas de que baixaram esta comissão. Temos apenas uma iniciativa para informação e para decisão, que é o projeto número 936/15, que valoriza as longas, apresentado pelo PCP, que valoriza as longas carreiras contributivas, garantindo a antecipação da pensão sem penalização aos beneficiários que completem 40 anos de desconto. Portanto, uma iniciativa que baixou a nossa comissão a 9/10, cabendo a designação do deputado relator ao grupo parlamentar do PS. Eu pergunto se já tem a possibilidade de indicar quem será o senhor deputado ou a deputada. Senhora deputada Rita Madeira.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Muito bom dia a todos. Indico-me a mim própria.
Obrigada, Sra. Deputada. Fica já registado. Passaríamos então assim ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que temos 3 iniciativas legislativas e, portanto, a apresentação de 3 relatórios. O primeiro dele, portanto, será a Sra. Deputada Ana Isabel Santos, sobre o projeto de lei 790/15, que reconhece aos enfermeiros o estatuto de profissão de desgaste rápido e o direito à reforma antecipada. Portanto, dou de imediato a palavra à Sra. Deputada Ana Isabel Santos, PS.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, já receberam atempadamente a nota técnica e o relatório. Vou fazer uma apresentação sucinta. Este relatório é sobre o projeto número 790 da primeira do PAN. Reconhece aos enfermeiros o estatuto de profissão de desgaste rápido e o direito à reforma antecipada. O projeto de lei visa reconhecer o estatuto de profissão de desgaste rápido aos enfermeiros, a definir por portaria conjunta dos membros do Governo responsável pelas áreas da Administração Pública e da Saúde, que preveja designadamente um suplemento remuneratório por penosidade e risco, mecanismos para mais uma rápida progressão de carreira e a majoração de dias de descanso e dias de férias por anos de trabalho. prevê ainda o reconhecimento a partir dos 50 anos à redução da idade normal de pensão de velhice em um ano por cada dois de serviço efetivo prestado, ininterrupta ou interpoladamente. Como conclusões, tendo em consideração o que está exposto no relatório, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão conclui que, não obstante à chamada de atenção da nota técnica a propósito da eventual violação do princípio de separação de poderes, consideram-se genericamente cumpridos os requisitos para debate da iniciativa em plenário, sendo de referir a iniciativa é suscetível de alteração em sede de especialidade, acolhendo igualmente outras sugestões deixadas na mencionada nota técnica. O presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém se quer pronunciar neste momento. Portanto, não sendo o caso, ponho a votação. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto, aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada, pelo relatório. Passamos agora à segunda iniciativa, portanto, ao segundo relatório, sobre o projeto de lei 915/15 do Chega, que reconhece a profissão de enfermeiro como desgaste rápido e permite a antecipação da idade de reforma para os 55 anos. Dava a palavra à Sra. Deputada Helga Correia, do PSD, a quem coube esta missão.
Muito obrigada, senhora Vice-Presidente. Conforme referiu, o projeto de lei 915 do Chega reconhece a profissão de enfermeiro como de desgaste rápido e permite a antecipação da idade da reforma para os 55 anos. O parecer é composto por, já é um parecer nestas novas regras, tem quatro partes, os considerandos, a opinião da relatora, conclusões e o anexo que diz respeito à nota técnica, que agradeço desde já a elaboração aos serviços. Eu vou, se me permitirem, para não estar a ler a questão da apresentação sumária da iniciativa, uma vez que o relatório foi enviado atempadamente aos colegas e ela resume muito sucintamente aquilo que está na nota técnica. Apenas referir que a deputada relatora reserva a sua posição para a discussão em plenário, que será feita amanhã, e a nível das conclusões, aquilo que habitualmente colocamos, que é a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, sugerindo o acolhimento das sugestões deixadas na nota técnica pelos serviços. Nos termos regimentais aplicados, o presente parecer deverá ser remetido, como habitualmente, à Sua Excelência, ao Presidente da Assembleia da República. E sucintamente é isto que me apraz dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém sequer quer. Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Apenas agradecer à Sra. Deputada Helga Correia a forma sucinta e clara conforme apresentou o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, iríamos pôr a votação. Pergunto quem vota contra este relatório. Não há votações contra. Quem se abstém? Também não há abstenções. Portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. Eu, antes de passar para o ponto seguinte, porque vou apresentar o relatório, pediria para ser substituída nestas funções e, portanto, pelo Sr. Vice-Presidente, o Sr. Deputado Alfredo Maia. Muito obrigada.
Muito bom dia a todos, cumprimento agora nestas vestes provisórias e, portanto, passaria a palavra à senhora deputada e vice-presidente Ana Bernardo para apresentar o relatório relativamente ao projeto 914/15, segunda sessão, atualiza o valor da retribuição mínima mensal garantida para 900 euros e é um projeto apresentado pelo Partido Chega. Senhora Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente e Srs. Deputados, também noutras vestes, agora de relatora. Também só muito, muito rapidamente, muito sucintamente, dar-vos nota deste relatório. Portanto, é um projeto de lei apresentado pelo Chega, que visa aumentar a remuneração mínima mensal garantida para 900 euros a partir de 1 de janeiro de 2024 e, portanto, procedendo assim a uma alteração do artigo 3º do Decreto-Lei 85 de 2022. A iniciativa prevê ainda a aprovação de um programa de apoio às empresas que demonstrem um peso de custos fixos operacionais superior a 30%, por forma a que estas consigam fazer face ao aumento desta remuneração, de acordo com o previsto pelo diploma apresentado. Registar que não existem contributos ou pareceres relativamente a esta iniciativa e, nesse sentido, e também à luz daquilo que é o novo regimento, propõe-se que a adesão ao conteúdo da respectiva nota técnica. Nota essa que se encontra como parte integrante do relatório, disponibilizada em anexo, e quero aproveitar também aqui para agradecer ao serviço da Comissão a elaboração de uma nota bastante extensa, como certamente tiveram a oportunidade de ver, não apenas naquilo que é o quadro nacional, mas também o quadro internacional. Reservo a minha posição para a discussão desta iniciativa em sessão plenária, que será já na próxima sexta-feira, e, portanto, atendendo a tudo isto, propõe-se, portanto, em termos de comissão, propõe-se que a comissão conclua que a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, e que, nos termos aplicáveis, regimentais aplicáveis, este parecer possa ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Vice-Presidente. Cumprimento-a pela forma concisa e todavia eficiente que apresentou o seu relatório. E, sem mais, poria à votação. Quem vota contra?
Não.
Quer...
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente em exercício, não apenas para nunca estar a fazer individualmente em todos os parceiros para não estarmos a interromper, mas numa nota final apenas felicitar as deputadas do Partido Socialista pela elaboração dos parceiros e também a sua apresentação sintética, como agora estamos a começar a habituar, e era apenas essa nota. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Peço desculpa não ter visto o sinal. Mais algum Sr. Deputado tem de intervir? Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em exercício, apenas também no mesmo sentido, para agradecer às senhoras três deputadas que fizeram aqui a apresentação dos relatórios. Muito obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado Jorge Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em exercício, obviamente, sendo um projeto do Chega, não poderia deixar de agradecer à senhora deputada Ana Bernardo a forma sucinta conforme apresentou o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que estamos em condições de passar à votação. Pergunto, então, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, considera-se aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Srs. Deputados. Os restantes pontos estão esgotados. Temos apenas, teríamos apenas a discussão e votação do plano de atividades desta comissão. Sabemos todos que esta discussão foi pedido o adiamento, creio que estamos de acordo, enfim, e portanto daria por encerrados os nossos trabalhos. Sra. Deputada, tem alguma objeção?
Eu só ia pedir dois minutinhos se podíamos aguardar, porque há aqui um ponto para nós que o PSD pretende colocar nos outros assuntos, mas a senhora deputada Clara Marques Mendes está no corredor a caminho daqui de se puder ser, se não houver inconveniente, senão também eu coloco, mas queria que fosse a senhora deputada. Pode ser?
Assim sendo, tenho a honra de devolver o lugar. Não preciso. Obrigado.
Pergunto se a senhora deputada Clara Marques Mendes está em condições de... Então, dou de imediato a palavra à senhora deputada.
Muito obrigada, senhora Presidente. Queria cumprimentar todos os colegas. Eu queria só levantar aqui uma questão. Eu queria só levantar aqui uma questão que se prende com aquele grupo de trabalho. Já falei disso na última ou penúltima reunião, do grupo de trabalho referente ao apoio extraordinário, que não é pago por transferência bancária e que não está claro a questão da impenhorabilidade dos apoios sociais, pelo seguinte. Eu não consigo qualificar, e o PSE não consegue qualificar, esta atitude do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, não dá resposta a uma situação urgente, que é uma audição. E então, o que é que nós queríamos propor? É que, uma vez que não manifesta disponibilidade para vir ao Parlamento, que responda por escrito. Porque vamos entrar no processo do Orçamento de Estado. Esta é uma matéria que implica, naturalmente, despesa. E depois o Partido Socialista vai nos dizer que, por causa da Lei Travão, não pode entrar em vigor. E, portanto, nós temos que ser sérios com as pessoas e nos processos que usamos. E, portanto, não podemos estar a prolongar, parece-me que não faz qualquer sentido, ninguém compreende, continuamos a prolongar um grupo de trabalho que foi criado com o objetivo de ser urgente o processo e até hoje continuamos sem qualquer resposta. Portanto, compreendemos que o Instituto possa não ter disponibilidade para cá vir, mas naturalmente por escrito terá mais facilidade e resolveríamos a situação. Portanto, era isso que eu queria sugerir.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto se alguém quer referir-se a esta matéria. Dou a palavra à senhora deputada Rita Madeira do PS.
Muito obrigada, senhora Presidente. Exercício da parte do grupo parlamentar do PS, não temos nada a opor a esta sugestão, uma vez que é no sentido de diligenciar, de facto, aqui este processo, não é, que tem-se vindo a arrastar. E, portanto, concordamos também com a sugestão apresentada pela senhora deputada Clara de Marques Mendes.
Agora não pergunto se mais alguém se quer pronunciar. Se não houver discordância, portanto, os serviços irão diligenciar no serviço de solicitar por escrito que o Instituto de Gestão Financeira, que o Instituto de Gestão Financeira se possa pronunciar por escrito. E, portanto, os prazos serão aqueles que serão os prazos. Neste momento não tenho informação sobre se existem prazos previamente definidos, mas, portanto, o serviço irão também diligenciar no sentido de analisar este assunto e no sentido de que com a maior rapidez possamos ter essa informação. Senhora deputada Clara Marques Mendes.
Obrigada, Sr. Presidente. Pronto, isso está resolvido. Portanto, a questão do prazo era o mais rápido possível, se pudesse ser 8 dias. Eu acho que é uma questão simples de responder, mas pronto, sugiro que seja 8 dias. Depois há outra questão, queria informar os colegas que pertencem ao grupo de trabalho do cuidador informal, que uma vez que já temos os contributos de todos os grupos parlamentares, eu tinha sugerido aos serviços, não hoje, porque hoje achei que já não íamos ter muito tempo de reunir o grupo de trabalho dos cuidadores, mas vamos ter uma reunião para a próxima semana para estabelecermos a metodologia de trabalho e eventualmente podemos fazer até antes do orçamento algumas audições, não sei se vai ser possível, mas, portanto, só para informar que para a semana vamos ter uma reunião do grupo de trabalho, depois vão receber a convocatória.
Muito obrigada pelas informações, que serão certamente importantes para sobretudo quem está, sobretudo, mas não apenas, para quem está diretamente envolvido com este grupo. Portanto, agora sim, finalizamos a nossa ordem de trabalhos. Também não há nada da mesa para colocar, apenas a nota de que em reunião conjunta com a Primeira e com a Comissão de Saúde, hoje às 15h30 a Comissão do Trabalho reúne para ratificar as votações no âmbito do dossiê das ordens profissionais. Portanto, desejo uma boa tarde a todos e até à nossa próxima reunião.